A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Em 2008, você vai conhecer uma nova maneira de debater tudo sobre a maior paixão nacional. Aqui, na SEC TV. Niara, um juiz na tribo das águias. Livro de João Inácio. A praia estava praticamente deserta. O vento se esforçava para ser notado. Afinal, Elion estava por perto. Ondas amenas beijavam a areia da praia, criando um espelho luminoso onde o sol desenhava sua imagem. O juiz apenas observava de longe a conversa dos animais. Papão, um pelicano conservador, ralhava com Planar, a pequena águia marrom. Vamos lá, Planazinha, de novo. Olhe, se você não voar desta vez, vou falar com Elion para trocar o nome do povo.
Casa Bahia paga para você comprar Brastemp. Refrigerador Brastemp 420 litros Prostri de 538.200, com desconto somente 468 mil.
Nas Casas Bahia, você sempre está ganhando.
Em homenagem ao Natal mais bonito do mundo, as Casas Bahia tem de tudo para você.
Refrigerador Brastemp 320 litros, 3,590. Fogão Brastemp 4 bocas, acendimento automático total 1,990.
Casas Bahia.
Está chegando a hora, porque a bola vai rolar no Paulistão 2008. Tudo sobre o seu time do coração e o nosso Mojimirim. Um programa diferente, com bate-papo, entrevistas, comentários e os gols da rodada. Tocando de letra, apresentação Palma Júnior e JP. Ao vivo, aqui na SEC TV.
Paulo César Bonaldo. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente... E para vocês, Sérgio Boca.
Oi, Nicola, tudo bom?
Tudo bem, Antônio Viviani.
Estamos aqui para mais um podcast Voz Off. Ah, que maravilha. E hoje, ó, normalmente eu pergunto pro nosso convidado onde nasceu, qual é o nome dos pais, essas coisas todas. Como é um chegadaço meu, eu já vou anunciar. Ao estilo de Fiore Gigliotti, o homem que veio de Assis. Filho do seu Sérgio Boquembuso, da dona Nazima, irmão da Silvia e pai da Fernanda. Ó, que beleza. Quem estamos recebendo hoje, Nicola? Ninguém mais, ninguém menos que... Sérgio Boca!
Opa!
Que legal ter você aqui com a gente no nosso podcast. Um prazer imenso recebê-lo, Boca.
Puxa, depois de um anúncio desses e também vendo a repercussão que o podcast tem, quero parabenizá-lo de antemão pelo belíssimo trabalho. Eu nem imaginava estar aqui, porque são tantas emoções, tantas figuras maravilhosas. Eu cheguei a escutar vários. Você sabe que, dentre esses, eu estava ouvindo o podcast, eu ouvi vários, vou até cometer injustiças, mas eu me lembro do Mário Lima.
Sim.
Quando ele tocou a marchinha da Eldorado, pam, 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 pam. Aquilo, eu comprei um rádio Transglobe da Fico para ouvir a Eldorado em ondas médias. E também, meu querido Antônio Celso, que depois nós vamos falar mais. Mas tudo bem, deixa a bola com vocês aí.
Então, Boca, nasceu em Assis, tinha sua irmã Silvia. A Silvia é mais nova ou mais velha?
Silvia é mais nova.
Mais
cara.
Nova
é
que você.
É só eu e ela, um casal, né?
É.
Eu e a Silvia.
Maravilha. E aí foi pra escola logo cedo, como é que o rádio pintou na sua casa, como é que era o dia a dia da sua casa com relação ao rádio da época?
É mais ou menos isso, né? É, uma vez eu estava vendo uma matéria do Mick Jagger, do Keith Richards. Eles diziam assim, o que, que um garoto pobre numa cidade como Londres pode fazer a não ser entrar numa banda de rock and roll? Aí eu já estava no rádio, eu falei, o que, que eu posso fazer nessa cidade aqui, com todo o respeito, a não ser entrar numa emissora de rádio? Mas foi assim, a minha mãe foi minha grande influência, eu sempre falo isso. Ela ouvia muito rádio, diga-se de passagem, o rádio ficava num lugar bacana da casa, um lugar na sala. Eu me lembro muito do meu pai ouvindo um programa de saudade da Rádio Tupi, com cigarrão, também acompanhando jornadas esportivas, aqueles locutores que eu também vou esquecer, Pedro Luiz, Mário Moraes, o Fiore Gigliotti,
Edson Leite,
lá, e tantos outros, né? Tinha um screte, como a Bandeirantes dizia, o screte do rádio. Na Tupi tinha um cara que eu me lembro, rapaz, o Haroldo Fernandes.
Demais.
Ele tinha um slogan que o Darcy Arruda colocou na difusora. A Tupi não manda recado, vai lá machucar com carinho, uma coisa. Então o Darcy fez, a difusora não manda recado. São essas coisas, mas voltando lá, a minha mãe ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela fuçava muito em ondas curtas e também ouvia a Rádio Difusora de Assis, que era a única emissora, depois veio a Cultura. Mas aí eu passei um dia na porta da Difusora, eu falei assim, dentro do carro, estavam meus parentes, falei, eu quero ser speaker de rádio. Se falava speaker, depois lá por 62, 63, começaram a chamar de locutor. Eu comecei a acompanhar a história de vários locutores nascidos lá, como Flávio de Campos, que é um cara que saiu lá de Assis, era um vozeirão, e ele saiu da rádio, foi para Nacional do Rio. Teve o Javier de Oliveira, que trabalhou muito tempo na Record. Depois vem Celso Arão. Mas eu fiquei acompanhando a história desses caras e eu falei, puxa, eu quero trabalhar em São Paulo. Mas para trabalhar em São Paulo, eu quero trabalhar em Assis. Eu não quero mudar para São Paulo, tentar a rádio, porque hoje a gente tem o Senac, oficina de rádio, mas o Senac nosso, pô, faculdade de rádio, curso de locução, não, era a rádio do interior que talhava, que dava você a prática, né? E um belo dia...
O celeiro de craques, né?
Haja vista que você aparecia aqui em São Paulo, olha, eu sou de uma rádio do interior, aquilo já era um passaporte para você fazer teste. Tinham poucos locutores nascidos em São Paulo.
Muito poucos, muito poucos.
Então, estou fazendo uma mescla das coisas. Um belo dia eu tinha um amigo na escola e ele era operador da Rádio Difusora. Um certo dia eu fui na casa dele e ele tinha aquilo que era, o meu sonho de consumo. Um gravador meio gelo, assim, com fita e um microfone. Aí eu comecei a falar e eu gostava muito de imitar o Juca, né, aquela chamada No 5, sabe?
o Juca Amaral era o locutor padrão de quando a Globo estava começando em São Paulo, era TV Paulista ainda. E aí depois de TV Paulista eles começaram a marcar o número do canal, né, que era o 5. Para depois virar Globo.
E ele foi da Excelsior também, eu lembro que tinha uma chamada dele que falava, novela, tem o 9 na frente.
Nossa! Puxa vida, aí era da época da Excelsior.
Da
TV Excelsior.
E eu ficava tomando banho no banheiro, imitando uma chamada. Minha mãe sempre pedia pra, na frente dos parentes, eu falava, Serginho, faz aquela chamada do Cardeal. Era ele. Ele fazia assim, o Cardeal, crucificado por extremistas, chega a duvidar de sua própria vocação.
Entendeu? Puxa, olha, o Sérgio Boca lembra de tudo, rapaz. É impressionante.
Estúdio 9, a televisão, tipo assim, na frente do cinema. Depois viria o Premiere lá da Globo, né? Então, eu fui através desse amigo fazer um teste e não sei se deu o resultado. O gerente da rádio apareceu num servicinho que me arrumaram. Naquele tempo era assim, olha, você tinha 16, 15 anos, alguém da sua família, Serginho, você não pensa em trabalhar, não? A minha tia me falou isso, eu falei, não, tudo bem. Aí ela ligou para alguém, de uma loja de ferramentas, de material de construção. Nossa, como eu odiava aquilo. Pesar cimento, material de construção, caía tudo em cima. Quando o cliente aparecia, eu me escondia aí no banheiro. Um dia o Cícero Coelho, gerente da rádio, apareceu, eu cheguei no canto, falei, Cícero, fiz aquela voz, né, tal, gosto de rádio, ele falou, vai na rádio bater um papo. Eu fui lá e ele me deu um horário aos domingos. E eu já saí dessa casa de ferramentas.
Sim.
É, apareciam aquelas pessoas, sim, o senhor tem um joelho 3x4, um encanamento,
luva,
uma porca. Eu falo, olha, eu ficava muito confuso, né? Até o dono desse estabelecimento falou, você sabe onde você vai trabalhar? Eu falei, olha, eu vou trabalhar na rádio, mas está certo? Eu falei, tá. E não estava, absolutamente.
Bom, começou fazendo aos domingos.
O Cícero falou, começa aos domingos, nem lembrou do teste. Rapaz, essa parte aí eu vim me imaginando. Eu me lembro de uma camisa que eu usei um certo domingo, que era um xodó para mim, não sei se era de seda, aquele tempo usava aquele botãozinho na gola, e eu tomei aquele banho, eu ficava contando os dias para chegar domingo. Quinta-feira, sexta-feira,
não chega nunca.
E ficava escrevendo no papel, ficava ouvindo a Mundial do Rio, ficava ouvindo a Excelsior. E tinha um amigo que trabalhava numa loja de disco, olha só que coisa. Ele me emprestava discos que a rádio não tinha. A minha mãe ficava com muito medo de sumir os discos, riscar os discos. Aquele foi um tempo. Eu estava tentando fazer um paralelo de tempo e espaço. Quando a Globo começou a pegar aquela força de tema de novela, séries, e aí você falava, foi a época do Selva de Pedra, tema da novela Selva de Pedra.
Tal. É verdade.
Aí tocava aquelas músicas, Carnaby Street.
Selva de Pedra é aquela novela que foi protagonizada pelo Chico Cuoco e a Regina Duarte, se não me
engano. Isso, é a primeira montagem, né? Patrocínio da SPI, Sociedade Paulista de Investimento. E aí quando eu... Mas se eu falar o que aconteceu, eu vou pular uma parte. Mas tudo bem, eu vim para São Paulo, uma tia, uma outra tia perguntou, você não quer trabalhar em São Paulo? Claro, eu preciso. Mas eu queria trabalhar em rádio, né? Mas eu não podia falar isso. Eu tinha 2 anos de rádio, eu vim fazer vestibular para Casper Líbero. Aí ela tinha um irmão que trabalhava na SPI, eu vim aí e me colocaram para vender carro. Eu não entendo de carro até hoje. E eu não entendia de São Paulo, que era a Zona Sul. Cambuci, Zona Sul ali. Vender financiamento de carro. Quando eu terminei o treinamento, era 1.200 cruzeiros, eu peguei o dinheiro e falei, vou parar. Ah, você vai parar? Eu parei. E assim eu fiquei uns 3 meses, 2 meses aqui em São Paulo, só que esse dinheirinho aí, mais o fundo de garantia que eu tinha lá de Assis.
De toda forma, então, aquela roupa de gala era para fazer o programa das 8 da noite, dos domingos, então.
E o domingo não chegava nunca, né? Eu ficava torcendo para chegar domingo, quarta, quinta. Enquanto isso, eu ficava fazendo as minhas anotações, né? Tocava muito no rádio Cat Stevens, tocava aquela música Oh Mommy, Oh Mommy, Mommy Blue.
Oh Mommy Blue.
E tocava Middle of the Road, Soleil Soleil.
Isso era 72, né?
Então, essa época que eu comecei.
Maravilha. A partir do momento que começou a fazer aos domingos, parece que o seu pai não gostou muito de que você ficasse só na rádio, porque você tinha aquele emprego que era fixo, trabalhava todo dia. O que aconteceu?
Eu comecei na rádio, deram 3 ou 4 meses, opa, Serginho... 3 meses é 3 meses de experiência. Não te pagaram nada e não vão te pagar. De graça ninguém trabalha. Você vai parar com isso daí. Isso é trabalho de vagabundo.
Sim.
E aí eu fui e comentei com o gerente da rádio. Eu não vou continuar mais, meu pai não quer que eu continue mais. Mas aquilo foi uma faca. Eu não queria sair daquilo. Aquilo era não importava o dinheiro, né? Aquilo era uma delícia. Eu até contei o episódio que eu me lembro, eu me vejo com aquela camisa bonita. Minha melhor roupa. Era uma, de todas as roupas eu me lembro daquela camisa. É uma camisa com golinha, como se usava na Jovem Guarda, com um botãozinho. E aí, o programa, eu ficava olhando, poxa, 11 horas, vai acabar o programa. Quando dava meia-noite, encerrava o programa e eu tinha que fazer o encerramento da rádio.
Sim.
Né? O Viviane trabalhou em rádio no interior, sabe que é no peito ali, não tem gravação neste momento.
Encerramos nossas transmissões.
Referentes ao dia.
Amanhã voltaremos.
A nossa atividade normal, levando música, prestação de serviços.
Informação.
Isso. Era bacana. Tenham todos uma boa noite.
É, sensacional.
Nem madrugada, não é?
Muito legal.
E a rádio usava naquela época.
Não, mas espera um pouquinho. Aí, como é que você convenceu o seu pai a ficar na rádio?
O
gerente deve ter ligado.
O gerente ligou pro meu pai trabalhava na Unesp e falou: olha, o seu Sérgio, rádio é um trabalho honrado. Agora tá aí tramitando no, na Câmara alguma coisa. A profissão de radialista vai sair. De fato, em 73 saiu radialista. Eu tenho a minha primeira assinatura de radialista pelo Sindicato dos Empregados de Rádio e Televisão de Bauru, que era regional, né? Aí ele falou...
Ofereceu um salário até melhor do que você ganhava.
Melhor do que eu ganhava na lojinha, que eu trabalhei um mês na loja de material de construção, Casas Jaspe.
Existe ainda, não?
Não, não existe, mas era o top, né? Por favor, moço, quero meio quilo de vermelhão, quero cimento, aquilo caía tudo em cima de mim. Um dia o dono me chamou e falou: Sérgio, eu estou precisando te dispensar, porque eu estou notando que você não é para esse tipo de serviço. A gente nota que quando chega o cliente, você se esconde, vai pro banheiro, você se
era
suja.
Era vendedor?
Vendedor.
Você
tem algum outro emprego? O cara tava meio assim, mandar embora. Eu falei: ah, eu vou trabalhar na rádio. Mas eu não sabia que eu ia trabalhar. Eu tinha uma confiança. A gente, quando é muito novo, a gente tem um potencial, né?
É verdade.
E aí, um dia o gerente apareceu nessa loja para vender comerciais, eu cheguei, me aproximei, me apresentei, insisti, falei que eu sabia fazer, que no colegial tinha um serviço de alto-falantes. Teve a primeira Expo Aves. Eu falo: atenção! Então eu falei até disso, como se fosse currículo. Olha, eu fiz a chamada de alto-falante lá do Hernani Rodrigues, do colegial. Bacana. Ele, ele fazia assim, aparece na rádio. A gente bateu um papo. Fiquei conversando com ele, falei que eu via Big Boy, falei que eu via Mundial, a Excelsior, a Máquina do Sonho. Ele falou: tudo bem, começa domingo, eu vou estar te ouvindo. Nem fez teste.
Bom, de qualquer forma, aí você foi fazer os seus programas diários.
É, aí depois deu...
Eram noturnos, mas era diariamente.
Diários e registrando. Difusora comanda a noite. No domingo era difusora dentro da noite. E eu continuava levando alguns discos emprestados de uma loja de discos, só que eu não podia deixar a escola à noite. É terrível. Ele falou: não, você grava vinhetas. Eu nem sabia vinhetas. Você grava as vinhetas do início, você estando até 10h30 na rádio para fazer o intercomercial, tudo bem. Viviane sabe, tinha um inter. É. Era de meia e meia hora.
E o operador ficava do outro lado com uma coisa chamada tripa. É. Sabia disso, não?
É,
que era os comerciais, o roteiro todo da programação, que ele tinha que soltar o prefixo na hora cheia.
Era o próprio desenho da sequência, era tudo assim, prefixo, vinheta, às vezes soltava alguma vinheta, chamada da rádio, e aquelas coisas com... Eu peguei lá um acetato ainda, pesado, e... Nessa época, desenvolveram verdadeiros artistas na técnica. Os caras não eram qualquer cara, eram caras muito bons. Eu trabalhei com operadores, eles falavam para você tá falando longe do microfone, tá falando alto. Então, eu acho que essa...
É uma direção, artística. Verdade.
Exato, muito...
E assim, inteligentíssimos, né? Davam dicas e tal. Olha, aconteceu tal coisa, sabe? Davam toques para você. E eles... muitas vezes deixavam a gente também em maus lençóis. Porque muitos, em determinados momentos, que você não podia dar risada, viravam para você e mostravam o traseiro pelado do outro lado.
O Favoto, você chegava aqui, tava tocando a música romântica. É a música, eu fico arrepiado. Ele pegava, baixava a calça, mostrava a bunda e falava: pô, eu não posso falar o que ele falava.
Não.
Eu fico de duro. Entendeu?
Ai, meu Deus.
Tinha alguns operadores na época, no interior, bêbados, alguma coisa. Mas eles tinham experiência de trabalhar com outros locutores fantásticos, porque a rádio havia sido da rede Piratininga. Tinha um operador lá, ele deixou de ser operador, já era o sonoplasta, ele que fazia comerciais. O Jaime já havia conhecido e gravado com o Ferreira Martins, por conta da rede Piratininga. Havia muita troca de profissionais. Então, eles trabalhavam com caras muito experientes. Eles sabiam se você estava no caminho certo, se você estava impostando muito, se você estava gritando. Então, eu acho que o advento do locutor-operador tirou muito essa dinâmica.
O Chuchu já era operador da rádio?
Não, isso veio muito depois.
Muito depois?
Muito depois. Chuchu aparece em 92.
Porque esse é um grande companheiro, um grande amigo do Sérgio.
É.
que, aliás, podemos até dizer aqui, é o produtor musical da Rádio Web que o Sérgio Boca tem.
Foi ele que pensou na rádio, foi ele que preenche a programação. Eu não preciso pensar em nada, só mando falas. E hoje a rádio está com uma grande repercussão, mais do que a gente imaginava.
É, né? www.goodtimesrevival.com.
Não, é assim. Não. Hoje
tem mais o aplicativo, né?
Tem o aplicativo. Dizem que eliminou, agora está moderno, o www não precisa mais.
É? Sim, não precisa.
SérgioBoca.com.br.
SérgioBoca.com.br.
Com C ou com dois Cs?
Com dois Cs.
Cavalo e carinho. Tem muita coisa. Tem muita coisa.
Chegaremos lá.
SérgioBoca.com.br. Aí você sintoniza a rádio Good Times Revival.
Que também tem a voz do Viviane também. Viviane, eu tenho passagens com ele. Não cheguei ainda.
Vamos vir para São Paulo.
Não cheguei em São Paulo. Mas tem uma passagem pra gente ir bem rápido lá na cidade do interior. Tá eu e o Carlos Jesus de Brito, meu primeiro operador, um cara fantástico, um cara que trabalhou na Piratininha em São Paulo, que vivia falando pra mim: Boca, rádio é ilusão. Esse apelido Boca surgiu no colegial, tinha quatro Sérgios, meu nome é Sérgio Buquembuz, pessoal, Boca. Aí um colega apareceu na rádio, falou: Boca, tá aí? Aí ficou, é o Boca e tal. E ele falava: rádio é ilusão. Aí você gosta de ouvir falar sobre locutores, né? Aí eu perguntava: como que é o Juca do Amaral? Como que é o Antônio Celso? Como que é o locutor de chamada? Ele falou: olha, o cara que está na moda em São Paulo esse ano é o Júlio César Aredes.
Olha!
Ele falou: a moda agora é o Júlio César, ele é o locutor da tarde. E numa dessas de fechar a rádio, falou: você vai ficar mais uns 40 minutos na rádio hoje. Eu falei: opa, que legal, né? Eu queria ficar a noite toda na rádio. Hoje tem uma comunicação com o Dentel, você vai fazer as EZP2, mas fica à vontade. Encerrei.
Encerrou a rádio, tirou do ar.
E tinha um gongo.
Sim.
Você lembra? Nota de falecimento.
Sim.
E quando a rádio encerra a sua
programação. Porque estava tendo uma transição junto à Anatel, né? De
não,
prefixo.
Mas eu nem cheguei. Ele encerrou a rádio, deu um branco. Aí falou: agora começa a falar, mas não capricha não, cara. Você vai falar muito tempo aí, é pro cara modular. Eu falei: mas como que os caras estão me ouvindo em São Paulo? Eu falei: você tem um rádio especial? Eu falei: pô, tô ouvindo em São Paulo, e quem sabe o cara me contrata? A ZY está fazendo o teste em 1530 kHz. ZY9, alô, alô, ZZP2. Alô, alô, ZZP2. O cara punha a trilha e falou: ô, Boca, não faz isso, você vai cansar, bicho. Para de falar desse jeito aí. Fala: alô, vai, dá um alôzinho rápido aí. Aí eu falei: não, não posso, cara, não posso.
Tô sendo ouvido em São Paulo.
Rádio Difusora, alô, alô, ZZP2. Aí depois eu apareci uns...
Horas e horas, isso.
Foi 40 minutos.
40 minutos.
Eu falando lá. E o cara cansou: bom, fala o que você quiser, então. Eu falo: olha, estamos aqui em Assis, estado de São Paulo. Alô, 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 alô.
ZZP2.
Aí depois apareceu igual a nota fiscal, uns dias lá pregado. O último teste, ZZP2. Aí me parece que nunca mais teve esse ZZP2. Mas é isso, en passant.
É porque era ZY1.
Era ZY9.
A9. E aí mudou pra ZY1. E todas as emissoras AM.
No estado de São Paulo, né?
ZYE. O pessoal falava ZYE. Depois mudou para ZYK.
ZYK.
É, verdade.
Então,
acho que dependia de cada cidade.
É muito.
Mas o Boca tinha um sonho que ele gostava, ele estava fazendo a rádio, e ele tinha um sonho de ser ouvido por alguém. Tanto é que isso aí, ele estava sendo ouvido em São Paulo, você tinha um outro sonho de que alguém ouvisse você. Conta essa, que essa é boa.
Foi bom, hein, rapaz? Eu já ia pular. Depois aconteceram muitas coisas. Eu fui pro horário da tarde. Eu lembro que um dia o cara falou: você vai passar pro horário da tarde, você não vai sair mais. Cara, eu fui recompensado pra casa fazer a melhor das três. Um programa à tarde. Aí eu comecei a fazer esse programa e eu gostava de anunciar as músicas bem bacana, ler os comerciais. A gente tinha que ter falado também que enroscava as coisas na técnica, o cara fazia assim o sinal, assim, lembrando que logo mais aí você enchia a linguiça.
Tinha que salvar o operador que deu problema lá
na
técnica.
Transição do spot para as cartucheiras, que eram fabricadas em São Carlos, Top Master. Às vezes a cartucheira parava e tal. Aí eu fiquei pensando: pô, meu maior sonho é que alguém fora aqui da cidade, passando na estrada, me ouça. Eu falei: que cara legal, um cara incrível. Eu tinha esse sonho. achava que nunca ia acontecer. Um belo dia tocou a campainha. Como era gostoso o prédio da rádio. Ficava no centro da cidade. Até outro dia eu passei, estava olhando a janela. Nunca mais, mesmo ela mudando para um prédio melhor, nunca mais foi a mesma coisa.
Sim.
Aquela área. Você sabe, o estúdio tinha meses assim... uma pasta, você achava a coisa mais linda. Quando a tia limpava lá, você gostava do cheiro, tudo. Das coisas bonitas. Não eram tão bonitas, mas tudo era belo, né? Ah, o fone. Quando o cara ligava o Echo 4000 DS, eu... Puta, aquilo dava um tesão, cara. Aí um dia tocou a campainha. Ô Sérgio, tem um cara querendo falar com você. Cara de Botucatu. Pode entrar, o cara. Tudo bem? Eu sou da Rádio Cultura. Deu o nome da Rádio Botucatu. Tava te ouvindo, cara. Muito diferente a tua locução. Parece aqueles caras de São Paulo. Nossa, aquilo pra mim foi um elogio. Você não gostaria de gravar uma vinheta? Falou, gravo. Combinou o preço. Eu nem sabia se tava bom, se não tava. Cara, que alegria. Um cara me ouviu na estrada. Quase que ele foi embora, ele retornou. Eu achava que isso era um sonho. Eu falei, será que alguém um dia vai me descobrir? Será que alguém vai ouvir?
E
aquele dia aconteceu.
Você precisava dessa repercussão do seu trabalho, né? Você batalhava, tentava dar o melhor de si e um dia foi recompensado. Olha que legal.
Cara, Nicola, Viviane, é uma das coisas mais bonitas da vida, esse entusiasmo, aquilo que eles falavam para mim é uma ilusão. Essa ilusão... é que puxava a gente, que fazia a gente... e que fez muitos músicos escrever música.
Claro. Porque isso tudo é um desafio, né, na vida daquele cara que sabe que tem um talento para determinada coisa.
Eu não sei se...
E aí ele vai atropelando tudo para chegar lá. Por falar nisso, você veio atropelando tudo, chegou em São Paulo, certo?
Nossa, essa passagem também é...
Foi 74?
74, quando tava pegando fogo o Joelma. Eu terminei o vestibular da Casper Libre, alguém falou, tá pegando fogo o Joelma. Eu não sabia o que era Joelma, nem onde era 9 de julho. Eu não sabia que descendo o MASP ali, você cai na 9 de julho. Hoje eu sei e tal. Quando a gente viu aquele incêndio daquela proporção, gente pulando, helicóptero, já tinha transmissão ao vivo nessa época.
Claro.
Eu fiquei... eu fiquei chocado, né? Tanta gente morrer, eu não sabia se realmente eu tinha feito a coisa legal, se eu estava bem vindo para São Paulo. Eu fiquei ali, eu chequei comigo se não era bom eu puxar o carro, né? Um belo dia eu fui na Rádio Bandeirantes e eu tinha um amigo que morava comigo. Ele havia trabalhado no interior, mas ele já veio com um emprego arrumado para Bandeirantes. E ele foi galgando posições. Quando eu cheguei lá...
Quem era, Boca?
Luiz Roberto da Silva. Sim. Ele fazia no lugar do Johnny Black.
Ah,
Johnny,
era operador.
Operador, trabalhou com o Hélio ao vivo. Para trabalhar com o Hélio ao vivo, era só de Johnny Black para cima. Depois nós vamos entrar no capítulo do Johnny Black, que não era um operador comum, não.
Esse, né? Não era, nunca
esse
foi.
Esse era um engenheiro cérebro robô, conforme... Eu fui lá no Projeto Minerva. Fomos lá, tava o programa Arquivo Musical. Quem que estava apresentando? Amigo de vocês.
Quem?
Jorge Tadeu Saad Elal. Cara, quando eu entrei no estúdio, eu vi a voz do Elal, sem fone, sem firula, sem mão no ouvido. Eu fazia muito isso, fazia aquela concha, né?
É.
Eu vi o Elal, ele tava de bermuda, ele... Ha! Mas, ó, ó! Aquela voz alta, bonita, a voz aveludada. E você saía na técnica, a voz dele ampliava, a Bandeirantes tinha um som. A Bandeirantes era um clássico, só tinham vozes bonitas lá. Daqui a pouco eu vou dizer...
Enumera todas, certo.
Aí... entrou o Projeto Minerva, porque na época, bom, a gente contextualizar, 74, eu não sei quem que era o Marechal, mas era regime militar. Era obrigatório transmitir o Projeto Minerva.
Isso aí. Que vinha depois da Voz do Brasil, das 8 às 8 e meia da noite.
Domingo tinha, era após o programa do Elal. O Elal se despediu da gente e tal. Eu contei toda a minha história para ele. Ele disse que ele é de Marília, que ele começou em Londrina. Ali eu tive outra surpresa. Os caras que eu admirava eram do interior, rapaz. Que coisa, né? Aí fomos no estúdio ali, quando eu vi aqueles microfones cavalos da Bandeirantes, que marca é aquela? É um microfone assim? Ele parece ter uma cabeça, parece ter uma cabeça aqui, alto.
O pessoal, na época, chamava de cabeça de negro.
Isso.
Exatamente.
Sem querer eu dei essa descrição.
É.
Aí o Luiz falou, Sérgio, vamos gravar. O gravador não era aquele 4000 DS, era um Ampex. E ele vinha numa mesa. Você sabe disso, que é aquelas fitonas. Parecia um estúdio, como eu tinha visto do Pink Floyd, dos Beatles. Aí, e aquele microfone, aí eu comecei a falar coisas pra gente mandar lá pro interior, imitando a difusora de São Paulo, um tesão pela difusora. Quando eu cheguei aqui, comecei a ouvir nos táxis.
O Décio Arruda.
É, e os caras falavam, esse cara fica 24 horas no ar, porque era um parecido com o outro.
Sim, o padrão que acharam de locução pra difusora, todo mundo achava que era um locutor só o tempo todo.
Depois eu vou contar o episódio do Dácio também, que é maravilhoso.
Mas aí você imitou o Dácio,
aí eu,
né?
Difusora, você sucesso, pá! Agora a notícia. E tinha uma caixona acústica e aquilo ampliava, né? O Ampex. Uh-huh. Aí um cara abriu a porta e falou: o que que é isso aí? Aí o cara: é, o Hélio, o Luiz Roberto, estamos gravando pra rádio do interior. Ele falou, ele tava com cigarro. Trambix, é? Deixa eu ver aí. Aí lá, Difusora, a moda musical da cidade. Prêmio Internacional de Programação Pop. Aí ele ouviu, falou, criativo, hein? Saiu, daqui a pouco ele abriu a porta e falou, você é o locutor? Falei, sou eu. Ele falou, vai pro microfone agora. Eu falei, ah, tá gravado aqui na fita, ele ficou ouvindo aqui, solta aí, soltamos. E tava legal, porque eu tava num clima com um operador conterrâneo, eu achava que não tinha barreiras, né?
Pra você tava em Assis, né?
Exatamente.
Logicamente, olha, usando que... daquele melhor material
isso.
possível que olha. Você encontrou. E assim, tava descontraído, né? Não dava sob pressão.
Porque se ele falasse, vai lá e grava um teste...
Nossa, aí você ia
terminar
na base.
Mas eu vou te falar, o cara fechou a porta na minha cara... Falei, Luiz, esse cara não gostou, cara. Quem é esse cara? E o cara é diretor. Falou, Serginho, esse é o Hélio Ribeiro. Eu falei, meu Deus, puta, é o Hélio Ribeiro. O Hélio era um semideus, né? Daqui a pouco ele abriu a porta. Era uma porta que tinha... Ela fechava duro. Sim. Ela era revestida com um tecido.
Essa porta dupla, com aqueles fechos de geladeira.
Sim. Ele abriu com um cartão. Falou, você quer trabalhar na Rádio Bandeirantes? Eu falei, ô, eu quero. Ele falou... Então começa amanhã às 4 da manhã. Era um domingo. Eu saí atrás dele e ele andava assim com a perna aberta, peitão aberto assim e tal. Eu falei, Hélio, mas é só chegar. Ele falou, olha, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Começa por aqui. Você tá me enchendo o saco. Vem amanhã às 4 horas, já te expliquei. Se apresenta pro Zé Maria. Zé Maria Escaquete.
Olha, aí, sempre escudeiro do...
Aí o Luiz, o operador, falou, Serginho, da Bandeirantes, me abraçou, você vai falar na Bandeirantes, parabéns. Nossa, mas já liguei pra minha mãe, fiz o inteiro urbano pra todo mundo ouvir. O Luiz falou, eu troco de horário, pra ficar mais acisa ainda, o operador foi operar comigo, o operador conhecido. Aí chegamos umas 2:30 da manhã na Bandeirantes, tá tudo bem, tudo ok. Aí eu fui na discoteca e encontrei o Antônio Carvalho.
Nossa, que vozeirão.
Ah, você de Assis, é 9:29, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí ele falou, senta aí, tem a máquina de escrever e tal. Me deixou à vontade, cara. Aí o Luiz conversou com ele. Eu vi o Antônio Carvalho já direto na discoteca. Aí eu fiz a abertura, porque o Carvalho fazia um programa à noite lá.
Sim.
Eu não sei se era o Balanço Modulado ou... Era uma...
Frequência Balançada.
Frequência Balançada.
É.
E às 5 da tarde, era o Balanço Modulado com o Marçal.
Exatamente.
Marçal, Balanço Modulado. E à noite era Frequência Balançada. Voz, Antônio Carvalho, né?
A gente estava ouvindo junto um dia, lembra? Era à noite e ele entrou e falou, 9:29.
Era muito bonito.
Era bonito.
Dava aquela subida.
Era bacana.
E depois eu comecei a brincar com o Carvalho. Mas aí eu peguei, bati aquelas máquinas Olivetti, abertura, e coloquei aquelas palavras que o Hélio gostava de usar. Aqui nos Chapadões do Morumbi, e você naturalmente...
Mas você estava falando assim, não?
Não.
Batua, vai,
eu,
tá...
eu ouvia
ah,
ele...
você ouvia
eu
ele...
Eu ouvia ele dentro da minha cabeça, a banda da Bandeirantes e tal. Bom dia, temperatura aqui nos altos Chapadões do Morumbi. Chegou o horário, eu fui lá, o Luiz colocou a abertura... E mandou eu dar o prefixo. Rapaz, aquele fone do Mickey, bem grande. Eu tinha uma voz muito, eu acho, muito mais brilhante. Não sei, estridente. Era um negócio assim, a minha voz não falhava em lugar algum. Não cansava, era um negócio...
Era cristalina.
Cristalina, o negócio fazia... Aí eu, com aquele fone ainda, impostava mais ainda pra mostrar quem eu era e tal. E aí eu... Entrou aquele bim, 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 bim. Nossa, aquilo me arrepiou. Identificação. ZYK 500, era K, coisa. Né?
E aí, Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes. Você falava um bum, Bandeirantes. E tinha uma coisa que o Ferreira Martins falava. Ah, tem até frequência modulada, hein? 96,1. A frequência modulada vinha do como é que chama aquele parque onde tinham as torres todas de televisão, não tem mais... Meu Deus.
Jaraguá?
Jaraguá. Pico do Jaraguá para a Bandeirantes, aquelas coisas escritas ali. Mas eu dei uma quebrada de ferreira, né? Certo. Ah, tem também frequência modulada. Terminava o prefixo 7. Entrou um fundo, eu... Bom dia para você. Estamos iniciando aqui nos Chapadões do Morumbi, na banda da Bandeirantes. Tal, tudo escrito, né? É inverno brasileiro, estava bem frio e tal. E a primeira música, começamos com Roberto Carlos, Eu Te Amo. Alguma música do Roberto lá, e o Luiz colocou um eco. Daqui a pouco o Zé Maria apareceu correndo. Menino, sensacional! Você tem uma voz linda! Puxa, você tá dentro, cara. Não era esse termo, mas um negócio assim. Nossa, eu já cheguei. Eu me lembro que quando terminei o programa às 6 da manhã, entrava o olá, lá, lá, olá, lá, lá. Entrava o Tonico Tinoco na beira da tuia. E ficava o tio Nassim lá pra... Amigos Solfentos, agora 6:02. Ó, ó, ó. Tocava o galinho marcando 6:10. Aí entrava a fita do Tonico Tinoco. Aí ficava o tio Nassim lá, né? Aí depois eu tinha que ler um boletim pra ir embora. 6:10. Caixa Econômica do Estado de São Paulo, titulares da notícia. Tinha uma batida. Eram dois tópicos. Cara, eu caprichei naquilo. Eu falava comigo, não posso errar, não posso. Porque na minha cabeça era assim, cara, não pode errar. É uma vergonha errar. Entendeu? Então eu ficava com a caneta anotando. Quando eu saí, lá embaixo no edifício Radiantes, sozinho, o Luiz teve que ficar lá na rádio. Eu fui embora, esse operador amigo meu. Eu olhei lá em cima da Bandeirantes, jamais vou esquecer. Eu vi aquele negócio de helicóptero que tem lá, parece um coador lá, sim, tremulando. Eu olhei e falei, Serginho, por Deus, muito obrigado, meu. Ninguém te segura mais. Eu tava com ninguém te segura mais. Eu falei, agora eu vou detonar. Não era detonar que se falava, mas eu falei.
Vou arrebentar.
Porque eu tinha um negócio dentro de mim lá. O cara, pô, entrei na Rádio Bandeirantes. Sabe o que era a Rádio Bandeirantes naquela época? Uma vez eu contei pro Dedé Gomes, contei pro Guerlis. Sério? Você trabalhou em 74? Não é possível.
Falei, porque só tinha...
A escala é
essa. Nossa, só tinha top, né?
Fora o lance de que eu terminava às 6 e tinha que dormir, eu não ficava lá. Eu queria ver os titulares, eu vi o Salomão com a pernona aberta aqui lendo. Pá, eu vi o Lorival Pacheco. Pô, cheguei a ver o Lorival Pacheco, cheguei a ver o Salomão e cheguei a ver o Ferreira, os três ali. O Ferreira hoje é amigo nosso, eu preciso contar essas coisas pra ele. Depois eu ficava entre olhar os caras e na cantina da Bandeirante. Chegou lá e eu vi o Leporassi sozinho. Toda vez ele tava sozinho com um monte de jornal e eu notava outra vez. Eu era observador, por que que ele toma chá, pô? Aí ele foi, chá preto, ele falou, pô, eu vou começar a tomar chá preto também, entendeu? Então,
eu só vou te contrariar numa coisa, você não vai precisar contar pro Ferreira, porque ele ouve todos os podcasts Voz Off e já vai ficar sabendo ouvindo o seu aqui, viu?
Ferreira era maravilhoso, no tempo que a minha mãe, minha mãe que me apresentou o Hélio Ribeiro, né? Olha esse moço, olha, eu descobri um moço aqui, ele tem uma voz linda, Sérgio, olha, ele canta, ele parece o Frank Sinatra, ele fala filosofia, era o Hélio Ribeiro.
Era o poder da mensagem ao meio-dia na Bandeirantes.
Cheguei a ouvir...
Antes na Tupi.
Cheguei a ouvir na Tupi.
Foi pra Bandeirantes.
E na Bandeirantes eu ouvia, vinha o Ferreira, o programa da tarde do Ferreira, era demais. O Ferreira não comunicava, ele falava sempre frases, abrindo o programa da tarde, papapá, ele tinha uma frase que ele, com os cotovelos à flor da pele, fulano de tal cantou, I love you, só que o cara dava um eco, ele falou, você vai recordar como quem tem 1000 anos. Aí entrava aquelas músicas de Earl Grant. Era um negócio assim pra namorar, sabe? O Ferreira foi um locutor romântico, locutor da tarde, né?
Como ele mesmo rotulou os programas dele aqui. Era Desmaia Broto. Desmaia Broto.
Foi, tinha o encerramento dele, que era fora de série. Todo mundo copiou. Até eu usei isso daí. O Tavinho Sesc usou na Rádio Cidade descaradamente. Não sei se pediu pra ele. Ele ia embora e falou... Amanhã estaremos de volta, toda a equipe Bandeirantes. Engraçado, você entrava no estúdio, você não ouvia a voz do Ferreira. Você não via ele pôr na mão no ouvido. Você via ele, ah é, fica aí à vontade, Sérgio. Aquela voz assim, ô cara, tudo bem? Abrindo, aí você dava a volta, aquela voz maravilhosa lá fora. E o encerramento dele tinha uma coisa de tristeza, assim. Ele falava, amanhã estaremos de volta, tchau feia.
Pronto.
Aí entrava o goodbye. Entrava o goodbye e um passo do cara. Pá, 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 como se o cara fosse embora. Xum, fechava a porta. Aí entrava a programação da Bandeirantes. Depois, sabe quem que via? Elau e Antônio Pimentel, Diálogo Novo.
Nossa.
Depois do Elau e Antônio Pimentel, Humberto Marçal. Um dia eu fui receber lá, a gente recebia na quinzena. Eu vi Humberto Marçal falando: pai, você foi aquele pai, hoje eu sinto a sua falta. Olhando pro microfone, pro vazio, assim como se tivesse um horizonte. Imagina aquela voz do Marçal, que ele abria toda a boca assim, na alvorada da noite, não sei o que. E ele falou: pai, e hoje eu choro com a saudade. Fiz uma coisa, fico arrepiado. Eu vi ao vivo ele falando sobre o pai, pai dele, alguma coisa. Que,
muito bom.
Que escola linda essa, né?
Mas você ficou, não ficou muito na Bandeirantes.
Não, aí
74.
Eu
conta essa história pra gente e a sua volta.
É, eu tive mil problemas. Eu morava no apartamento, eu chorava de saudade da minha mãe. Eu não entendi o que era São Paulo. Eu ficava andando. Até eu tive uma colega lá, Áurea Maria, que dublava Dina Eugênio, a voz fantástica, falecida já. Ela falava: puxa, ô Boca, você precisa arrumar alguma coisa durante o dia, fazer uma faculdade. Eu parei com tudo, só fazia aquele programa à noite e ficava andando ali, né? Numa dessas, eu via demais o Hélio Ribeiro no mapping, cara. O Hélio tinha mania, sempre, não tinham shoppings. Talvez tivesse o Iguatemi, mas o Hélio, eu via ele na escada rolante com aquele paletó xadrez, cara. Eu me lembro o dia que o Chico Anísio apareceu a chamada, ele fazendo: e agora eu vou interpretar do poeta As Pombas sobre o Pombal. E tinha um operador fazendo com a moça. Falei: cara, esse cara é o Hélio Ribeiro.
O Hélio ficou nervoso com aquela imitação, que era o Robert Valtinho.
Eu ligo o rádio, microfone 2, qual o seu nome? Nome completo, ele: Francisco Anísio, não sei o que. Chico Anísio me visitando. Chico, é verdade que você está fazendo um personagem? Não, Hélio, sabe o que acontece? O Chico tinha uma voz forte, mas assim, né? É que todo locutor do interior gostaria de ser o Hélio Ribeiro, então é minha homenagem a você e tal. Mas engraçado...
Robert Valtinho!
Taylor! Engraçado que se você procurar no YouTube, você vai ver o Robert Valtinho fazendo traduções. Ele traduz o Eric Carmen, All By Myself. Ele traduz até a bateria, cara. Vai ser... Tudo eu! Quando era mais jovem... Então, é claro que isso não era o Hélio Ribeiro, né? Isso era imitação, né?
É sempre uma... É jocoso, era um programa de humor.
É engraçado que o Chico Anísio falou: e agora, bate! Ele traduzia a bateria. O Hélio não gostou, não. Eu acho que não. Ele conseguiu captar, a não ser quem falou pra ele, alguém da Bandeirantes, que o Hélio sempre usava um paletó xadrez.
É verdade. E aí? Bom, você encontrava o Hélio lá no mar...
Mas um dia... Eu cheguei
e
fui falar com ele.
E aí?
Não, eu cheguei nele e falei...
Resumindo, como é que você foi embora?
Eu fui embora um dia que a minha boca estava inchada. Mas inchou numa proporção. Tinha uma agulha que quebrou na minha boca. Eu falei lá pro Hélio: Hélio, eu preciso uns dias de folga. Dias de folga? Só que é Rádio Bandeirantes, nego. Falei: sei, mas eu chego de madrugada aí. Isso você não tá contando nenhuma novidade. Eu dormi em cima de um monte de carta. Escuta, o que você quer? Você quer que eu te dê uma suspensão? Você quer que eu te mande embora? Você tá me enchendo o saco aqui. Porra, eu saí e falei: esse é o Hélio Ribeiro, cara. Eu não quero ficar mais em São Paulo, não. Eu vi Incêndio do Joelma. Nossa, eu não consigo morar aqui, cara. Peguei e saí de lá da Rua Radiantes, peguei um ônibus, passei no apartamento que eu morava, deixei um bilhete pros caras, parece que eu deixei um dinheirinho lá. Fui pra aquela antiga rodoviária famosa que tinha, peguei um ônibus. Meu pai me viu: o que você tá fazendo aqui? Falei: eu vim embora. Como vim embora? Eu nem pedi a conta, nada. Eu achei que não quero mais e não quero mais. Aí a noite tocou o meu prefixo e não apareci. Os caras perguntaram para esse conterrâneo: cadê o Sérgio? Aí o cara: aconteceu alguma coisa. Eu abandonei o emprego. Foi um ano e meio. Eu penso, às vezes, se eu continuasse, tivesse estrutura, eu podia ter dado um outro segmento. Eu estava na seleção brasileira
Exatamente.
Dos caras aí.
Mas isso tudo, hoje em dia, talvez até se explique. Você deve ter entrado num estado emocional depressivo.
Depressivo.
Né? Hoje em dia isso é entendido, mas na época ninguém pensava
nisso. Eu me lembro
tipo
que
coisa.
Todo aquele entusiasmo da rádio... Eu perguntava: pô, mas eu gosto de rádio. Mas eu me pegava triste, sabe? Andando para um lado, para o outro. Um dia eu cheguei no Hélio na rua e falei, eu deixei, ô Hélio, tudo bem? Eu deixei um relatório. Eu lembro que eu li um noticiário e falaram que eu falei alguma coisa e estava escrito aquilo, o redator que errou, então eu assinalei e joguei embaixo da porta. Ele falou, outra característica do Hélio, às vezes ele olha você falando e ele não está prestando atenção. Ele falou, oi Hélio, tudo bem? Ele falou, locutorzinho? Você por aqui? O que aconteceu outro dia lá? O relatório? Eu falei, Hélio, ele pegou, bateu no meu e falou, um abraço. E saiu andando. Ali na Conselheiro Crispiniano. Ah, mas eu tinha que contar um negócio pra você bem rápido. Tinha um programa que vinha depois do meu, chamava Seleção Brasileira de Sucessos, com Milson Martins.
Mas onde isso?
Na Bandeirantes.
Ó.
Essa época da Bandeirantes. E tinha o tio Nassinho, o Tonico Tinoco. O tio Nassinho falou, Sérgio, o Milson ligou e disse que não vem. Aí entrou aquele, Brasil, Zil, Zil. Aí eu entrei e falei, é a Seleção Brasileira de Sucessos. Agora a música, a informação, o trânsito. Renato Lombardi, é você. Aí eu tiro assim, ô Sérgio, não é porque a gente cobre férias ou substitui a pessoa, que a gente tem que imitar. Você está imitando o Milson. Você está substituindo, não precisa imitar. Eu falei, ah é? Ah, eu voltei, são 6:04. Você tem agora Alcione, é a Seleção Brasileira de... Entendeu, cara?
Continuou imitando.
Continuou imitando, então eu acho bacana falar de todos esses estágios aí, né?
Bom, aí você, voltando pra Assis, você voltou pro rádio de Assis.
Voltei pra Rádio Difusora, fui lá, o cara me acolheu e aí ele me registrou com o mesmo salário que eu tinha na Bandeirantes, cara, foi muito legal. Aí eu comecei a fazer curso de letras, anglo-germânicas, Deus me livre, não dava certo. Eu achava bonito. Eu lembro que eu escrevi uma carta para a rádio lá de Berlim, falando que eu tinha tido uma passagem na Bandeirantes e eu queria me candidatar a trabalhar no serviço brasileiro lá da Alemanha. Eu achava que tudo era uma coisa assim.
Tudo era atingível.
Mas eu não tinha estrutura para sair da casa do meu pai e da minha mãe, eu acho, viu? Acho que foi uma ruptura forte. Ao mesmo tempo, eu viajava, né? Aí eu não consegui concluir letras, eu fui pra Marília fazer direito. Aí sim, eu fiz 2 anos e tal.
Mas e aí a rádio, não é certo?
Não, eu ia pra Marília à noite.
Ah, ok.
Eu continuei, nossa, a rádio tava uma delícia, a rádio tava mais gostosa que a Bandeirantes. Aí eu aumentei esse processo de imitar Excelsior e Difusora. Eu tinha um programa à tarde que chamava Maxi Som. Aí eu falei, exclusiva. Aí eu fazia mais Darcio Arruda, eu tinha muito Antônio Celso na minha cabeça e era bacana, né? Nessa época, antes de entrar na Bandeirantes, eu fiz um teste na Difusora e falaram, o garoto vai fazer um estágio. Já era um negócio legal. Pediram pra eu estar perto de cada locutor. Aí eu arrumei a Bandeirantes, eu não fui mais lá na Difusora. Eu vi o Darcio um dia chegando com um montão de livro, uma barba. Falou, tudo bem, fica à vontade. E tava soltando o Factorama, o prefixo, com ele mesmo. Ele botou um montão de livro, que ele falou que fazia curso de direito. Cara, quando eu vi aquele cara e tinha aquele eco, aquelas caixas, ele, o presidente norte-americano acaba de desembarcar no aeroporto, mas... A temperatura, quando eu vi aquela quebrada, eu nunca vi aquilo ali. Depois ele, segue o tempo instável aqui pelos altos do Sumaré, com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do período. Nesse momento, a temperatura aqui nos altos do Sumaré é de 17 graus. Aí entrava aqueles prefixos varing e tal. E olha, e ele falou, meio-dia e 15. Cara, foi o cara. Eu fiquei perto dele, eu vi ele anunciando Hell the Melvin Blue. No! Depois ele, aquele ria, o cara abriu o eco, aquele note chocava com do Hell the Melvin. Fantástico.
Demais,
fantástico.
Né?
Então, demais. Eu voltei com todas as informações. Aí um belo dia, eu ouvi no Excelso, a gente pegava mais Excelso em 31 metros, eu ouvi
durante o dia, não dava para ouvir os AMs. A gente ouvia a Excelso nas ondas curtas, né? E à noite a gente ficava entre Difusora e Mundial, né?
A gente no interior de São Paulo podia se dar o luxo de ouvir a Mundial, que era uma escola, né? Você ouvia o Dirceu Rabelo à noite fazendo lá. Você ouvia aqueles comerciais do Big Boy, vão bem. Estrada do Joá. Poxa, aquele no Castelinho. Eu falo, nossa, o Rio de Janeiro é maravilhoso. O nome dos bairros do Rio de Janeiro dava de 10 nos bairros aqui de São Paulo, na minha opinião.
Você via
aqui no Meyer, né?
Sim.
E a Mundial tem. Na faixa certa.
Penta, som.
Isso.
É bom, né?
E tinha o four play, o lance maior da equipe 860. Então era tudo isso.
Oferecimento Vips Motel.
Isso.
Ah, então, Estrada do Joá.
Estrada do Joá.
Era demais.
São Conrado.
São Conrado.
A gente ouvia isso falando.
Sensacional.
Eu tava conversando uma vez com o Rony Magrini, e ele também teve essa informação. Ele falou: bicho, enquanto eu não fui conhecer essa Estrada do Joá, o César Rosa também.
É,
em São Joaquim da Barra, ele ouvia isso.
Então, eu cheguei no Rio de Janeiro a primeira vez, eu queria saber onde era esse Vips Motel, a Estrada do Joá.
A própria Rádio Tupi, que tinha aquele Sentinela Tupi, aqui na Rua do Livramento. Eu falei, pô, onde é essa Rua do Livramento?
Então, Rádio Tupi do Rio.
É. Não, o Rio de Janeiro tinha um charme.
E a JB, a Jornal do Brasil? Pô,
cheguei a ouvir o
Chapelém.
Não, mas eu cheguei a ouvir naquele.
Eliaquim Araújo.
Eliaquim no jornal, ó. Barmerinos, sinal verde em sua vida. Aí ele lia, rapaz. E tinha um programa que ele fazia, chamava Noturno.
Eu lembro, ótimo.
Ele ia aqui, cara.
Era muito bom.
É muita coisa pra falar.
Não, mas vamos focar agora em você lá. Aí você voltou pra São Paulo. Porque você
voltei pra São Paulo
todo.
Eu ouvi o Celso Arão na Excélsior. Alcione, gostosíssima.
E o Celso Arão tinha trabalhado em Assis?
Não, o Celso Arão quando ele era criança, mas depois ele foi para Londrina, ele foi diretor. Sim. Ele fez os titulares da notícia na Bandeirantes com o Hélio.
Sim.
Trabalhou em grandes
emissões. Mas aí ele estava na Excélsior.
Ele estava na Excélsior, eu não acreditei que eu vi ele na Excélsior, porque ele tinha uma posição de diretoria na TV lá de Londrina, ele tinha uma casa bonita onde ele recebia artistas. Eu falei, pô, ele está na Excélsior. Pô, deve estar ganhando bem. Eu achava, nossa, puto, o Celso deve estar à noite, lá curtindo as discotecas. É. Eu escutava aquele One for Me, One for You. Pô, aquele Zac Ferguson. Então, Patrick Hernandes.
Born to be alive.
Então, eu falava, pô, acho que o Celso termina o horário dele à noite em discoteca pra se divertir. Eu achava tudo isso aí, né? Aí eu vim visitar o Celso, que eu não esperava. Ele saiu do estúdio, Boquembuzo, que bom que você veio aqui. Eu vou sair daqui, não aguento mais São Paulo. Cheiro fedido na rua. Eu tava construindo o metrô ali, na Rua das Palmeiras. Eu não vou nem falar alguém falar. Cheiro de... Aí... Celso, vem cá, chamou Antônio Celso. Meu conterrâneo aqui, bom pra caralho. Ah, é? Podemos ouvir o garoto, Antônio Celso falou. Vem aqui. Vem aqui, Léo. Podemos ouvir o garoto. Espera um momento, certo? Foi lá e gravou um programa que eu comprei um rádio só pra ouvir aquele programa do meio. Cashbox Especial, neste programa você ouvirá 80% de exclusividade. Pam, pam. Francisco Braga, o operador.
Braguinha.
Olha que eu vejo ele gravando, o programa era gravado, eu não sabia, ele gravava as cabeças, eu fiquei aqui. Tava o Wellington de Oliveira, Celso Arão e ele falando e o Braguinha operando. Quando eu vi aquilo, ele falou, ah, que maravilha. Eu não fiquei com medo, ele falou, garoto, agora é com você, jogou o script pra mim. O que ele tinha falado, eu ia falar. Eu já tinha 20 Antônio Celsos na minha cabeça, eu falei... A Máquina Pesquisa, o grupo Earth, Wind and Fire, Devotion, a quarta colocada. Ele pode parar, começa amanhã. Ele já ouviu. Ah, porque o Antônio Celso, assim como aquele gerente lá de Assis falou, você começa segundo, o Antônio Celso é dessa escola, não tem muita firula, traz piloto. Ele me conta que ele lançou o Wellington de Oliveira também, né? Nessa mesma época. O Wellington veio com uma carta aqui de apresentação, ele rasgou a carta. Você não vai precisar dessa carta, se você tiver que entrar aqui, rasgou a carta. Vai ser pela sua capacidade e não por uma carta. Você começa agora. Já... E ele foi na sala do Francisco Abreu e falou, tô trazendo um locutor novo aí de Muzambinho. Aí disse que o Wellington começou a falar, bem, agora você vai ouvir na máquina Roberto. O Roberto falou, Caralho, você tá em São Paulo, entendeu? Não é Roberto, falou esse.
Então, Roberto.
É Roberto, né? Então, com essa mesma dinâmica, ele falou pra eu começar no dia seguinte. Tava o Celso Arão, o Celso Arão falava uma coisa, eu falava outra. Aí entrava dicas da máquina, o Celso Arão falava. Ele me cutucava, falava, vê tudo antes, vê tudo antes. O bom profissional vê tudo. Eu ficava, está em cartaz no teatro, tal. Eu, dicas da máquina. Está em cartaz no teatro. Eu jogava um darcio assim, está em cartaz. garoto, tá bem difusora. Anunciei, primeira música anunciei. Celso não falava uma coisa, eu falava. Anunciei, Rita Lee, disco voador. Os caras, porra, bonito, mas tá um pouco alto pra Celso, que nada, cara. 2h22, Excelsior, já fui misturando Excelsior com difusora. Aí o Celso não falou: eu tô indo embora. Qualquer hora você vai voltar lá pra Londrina, a gente vai trabalhar, eu venho pra cá e tal. Que nada, não queria voltar. Aí eu achei uma pensão ali ao lado da Excelsior e fui ficando às 2 da tarde e.
Pessoal, na rua?
Rua das Palmeiras 315.
Não, a pensão era na rua Apa.
Não, a rua Apa era o hotel.
Esse foi depois.
Eu vou te contar como é que cheguei no hotel rapidamente. Aí eu perguntei pro operador. Tinha um operador chamado Johnny Albert, era operador folguista. Cara muito envolvente, bacana. E, Sérgio, tem 15 reais pra emprestar? Vivia assim, cara.
Não era real na época, era cruzeiro.
Ele e o Marcão Litro também. Pô, você tem um passe de ônibus aí?
Eu lembro.
Então, comecei a trabalhar com esse cara, mas ele foi super, olha, eu tô morando na pensão da Dona Inês, na rua Barra Funda. Cheguei lá, o Juca do Amaral tinha morado, o Sérgio Roberto, o pessoal chama de Mortadela, Sérgio Roberto Ribeiro, que eu adoro, tinha morado na Dona Inês e eu fui morar lá também. E aí eu comecei a morar na Dona Inês, depois o César Rosa apareceu um dia, Serginho, tem uma vaga lá, levei o César Rosa também, morei com o César Rosa, era a pensão da Dona Inês. Aí, um dia, dizem que faleceu, né, o Álvares Bittencourt.
Sim, agora, recentemente.
Fazia Excelsior FM. Ele falou, pô, Sérgio, eu falei, Álvares, como é que você consegue falar assim, Excelsior? Ele falou, é só falar baixo, um tom baixo e tal. Aí ele me disse assim, Serginho, você vai pro interior, faz uma bota pra mim. Ele achava que só porque é interior faz bota. Cheguei no melhor sapateiro, falei, faz uma bota. Ele passou um papel no pé dele. Eu nunca vi o negócio. Ele passou um papel, falou, essa é a minha medida, que meu pé é diferente. Peguei, cheguei no sapateiro, pô, faz uma bota aí pro Álvares Bittencourt, o locutor da Excelsior FM, e o cara fez a bota. Eu sei que aí, na Excelsior, eu comecei a fazer umas coisas que deram um destaque pra mim, não no microfone, mas fora do microfone. Eu tô descendo, embaixo era Excelsior FM e o lugar que gravava. Eu vejo o Antônio Celso gravando esse programa de domingo, e com a mão, ele tem uma mão pequenininha, e falou, talvez você não saiba, mas Roberto chorou ao ouvir Fagner cantando. Eu falei, o quê? Talvez você não saiba. Aí cheguei no primeiro cara que tinha no condomínio e falei, talvez você não saiba. Aí o pessoal, tinha o Paulo César Bonaldo, tinha o Álvares Bittencourt. Aí os caras, Serginho, vem cá, qual é que é? Eu falei, talvez você não saiba, mas Roberto chorou ao ouvir Fagner cantando. Era aquela música, um dia vestido, o Antônio Celso estava fazendo aquelas cabeças, né? Ele fazia um programa à noite, Senhor Sucesso, e ele fazia os programas de domingo também. Era muito interessante o Antônio Celso gravar, né? Uma voz maravilhosa. E ele soltava aquelas expressões em reunião, assim, ele foi entrar de férias. Eu falei, quem que vai ficar no seu lugar? Ele falou, olha, é muito simples, não tem mistério. A questão é essa. Vai ficar no Paulo, os três Paulos e o Djalma, numa espécie de um triunvirato, entende? Eu olhei e falei, hã? E ele tava falando sério, cara. Outra vez ele entrou no estúdio, eu falei, Celso, a gente ia sair da Excelsior AM e ia passar pra FM. Sim. Parece que a Excelsior AM ia virar noticiário, que depois virou a CBN. Ele entrou lá pra pegar um café, você lembra onde ficava 90,5 que você trabalhou?
Sim,
lá?
Sim, lógico.
Foi. Ele entrou lá pra pegar um café, tava eu e o Carlos K. Sim. Ele pegou um café, opa, tudo bem, tudo certo. Celso, como que vai ser o estilo da Excelsior FM? Ó, ele já me colocou à noite, ele achou que eu era um cara pra noite. Ele, como o Hélio, eles são caras que eles sacam as coisas, cara. a voz que é boa pra noite. Sim, o cara fala três palavras, tá aprovado. Não é aquela coisa, ah, faz piloto, é um outro negócio. Aí eu perguntei como que vai ser o esquema na Excelsior.
O feeling deles era diferente. Aí ele veio com a explicação. Presta atenção, como
o
seria?
Novo esquema da máquina, não, o novo esquema da FM não tem mistério. Pegou o cafezinho, um tom acima e ganha na inflexão. E o operador ficou lembrando, hein, como é que é? Falou, é isso aí. Não esquenta a cabeça.
E um aí, tom acima e ganha na inflexão.
É, precisava ter filmado isso. A mão fazia assim. Então, cara, eu tinha um negócio de ficar imitando e as pessoas gostavam. Ô, Boca, como é que é? Ela falou, um tom acima e ganha na inflexão.
E pra trabalhar na madrugada, quando as pessoas saíram.
Mas ele era muito legal. Você gravando madrugada, você ganhava um salário a mais.
Não, mas aí teve uma época que saiu alguém de férias.
Não, eu fui fazer a férias do Júlio.
Mas não era título da Ecolândia.
Não, ele falou pra mim isso.
Então, vamos lá.
Ele falou assim, escuta, Léo, lhe interessa o esquema da madrugada fazendo férias do Juca, e ele põe a mão aqui, assim, no papel, a título de colaboração. Eu falei, tudo bem, tá reclamando, vai ser pago, viu? Pro seu conhecimento vai ser pago. Mas lhe interessa, ele fala, primeiro objetivo artístico, depois o dinheiro, lhe interessa? Eu quero saber.
Entendeu? É demais.
Não teve cara assim como o Celso, né? Aí eu peguei aquela madrugada e veio 8 contos a mais. Era a meu salário na Excelsior, era 8.000 cruzeiros.
É, foi para 16.
Como eu fazia muita promessa, agradecia a Deus, eu sempre me achava muito ameaçado, sabe? Será que vão me mandar embora? Será que, sabe, concorrência? Sempre aparecia cara novo, mas eu tinha aquela vontade, mas eu falei, poxa, eu não posso perder esse emprego. Passou da fase de experiência, pô, eu vou ficar, mas eu tinha aquele medo. Quando eu recebi aquelas férias, eu comprei uma TV a cores pro meu pai e pra minha mãe e mandei pelo transporte.
Maravilha. Aquilo
foi um prêmio. Mas então, e teve uma outra coisa, que tinha um locutor que eu conheci do interior, ele tinha trabalhado aqui na organização Vitor Costa, uma outra época, as pessoas esquecem dessa época maravilhosa do rádio, Aurélio Campos, esses caras, o Randall Juliano, o cara era apaixonado pela Vilminha Mente Venha. Aí ele encontrava, Serginho, a Água Nova Night Blue. O Palmeiras é um Palmeiras? Eu falei, ué. Aí ia passando uma mulher bonita. Mas eu... Aí eu comecei a fazer isso nos corredores da Excelsior, cara. Um belo dia, eu fui da hora certa e tocava um sininho. Excelsior, a hora que eu fui da hora certa, abriu a porta. Aquela porta também, daquele estilo que eu te falei, com feltro. Eu falei... Rádio Excelsior, agora, na hora certa, entrou um bando de caras. César Fofá, Wellington de Oliveira, Paulo César Bonaldo, Álvaro Bittencourt. Olha que eu fui dar certo, todo mundo. Umas coisas que eu não esqueço, cara.
Sinceramente. O Dedé também devia estar lá.
O Dedé ficava na minha cola, né? O Dedé era um amigo.
Fantástico.
Às vezes eu tava nervoso, falou, pô, tô nervoso hoje. Não, mantém o esquema aí e tal, entendeu? Então ele ficava, Serginho, ele fala pro operador chamando, Serginho, não deixa ele falar muito, não, hein? Não deixa ele. E aí ele ia embora pra cabine da Globo.
O Dedé sempre fez. Ele sempre fez terror na cabeça dos mais jovens.
É isso.
Ele era um pouco mais velho que a gente, né? Ainda é, logicamente.
Ele era muito assim, conselheiro.
E ele fazia terror com a molecada, sabe? Ele fazia uma cara de sério e era um gozador tremendo.
Ele deixou correr um boato que ele foi médico, cara. Porque, pô, é verdade.
Que ele foi, era gaúcho.
Gaúcho de Erechim.
Mais uma figura.
O cara falou pra ele, de Erechim, eu também sou do... Ele falou, exato, sou de Erechim.
Não, mas o Dedé tem muita história, né? Muita história.
Ele pegou.
Na época de Eldorado, porque ele tirava o roteiro do cara que tava lendo, o cara ficava
Ele ligava, ele sentia que eu estava muito solitário, que eu ia sair da rádio e voltar pensando. Ele ligava, escuta, vem pra cá, estão te esperando, me conta tudo, hein, vem pra cá. Eu ia lá na cabine, rapaz, aquilo era um...
Na cabine da TV Globo.
Era um circo aquilo ali. O Dedé, um dia entrou no banheiro, você fica aparecendo nos seus pés, jogaram um jornal cheio de fogo, ele... Filha da... Porra, jogaram fogo nele. Ele tinha um relógio, parecia um cebolão. Sumiram com puta do meu relógio. Onde tá o meu relógio? Quando ele saía, tinha uma bolsona que ele colocava.
Cara. Aquela bolsa que andava atravessada.
Dedé assim. Era muito gozado. Entramos numa farmácia e o cara veio atender as coisas. Ele olhou pra minha cara e ignorou o vendedor. Falou, me diga uma coisa, talvez você não saiba, entende? E olhou pro vendedor... Bendiga uma coisa, talvez. O cara falou, o que é isso? Eu falou, o cara tá louco, Boca. cara tá louco? E saiu andando.
O cara da farmácia.
O cara saiu atrás, dá pra olhar. O que é isso, cara? Ele ficou olhando pro cara da farmácia. Talvez você não saiba. Essas coisas não são dentro do rádio, mas eu acho que eu criei essas coisinhas aí e fui criando amigos, né? O Viviane, nós temos uma proximidade, tem outras histórias, vamos pro distrito, vamos ver, tal, né? Agora o Viviane sempre foi um cara... dessa turma toda, é um cara atirado, um cara experimental, um cara que acreditava nas gravações publicitárias. Quando eu vi as primeiras gravações do Viviane e eu percebi que ali tinha Claudinho Branco, Ferreira Martins, eu falei, não vai em frente, não. É duro penetrar esse circuito fechado aí, mas ele foi. Aí eu vi ele no SBT e tal. E o Viviane sempre tinha um negócio bacana comigo, ele me procurava. Eu era um cara meio arredio, né? Eu gostava de ficar sozinho, ele aparecia. Aí ele tinha uma motinha e me levava lá no SBT. E me apresentava pro pessoal lá. Eu lembro que eu fui um dos primeiros caras a imitar o Silvio Santos. Eu tava lá, o palhaço Bozo, você me apresentou. Era o... Como é que chamou?
O Ricardo, Luiz Ricardo.
Luiz Ricardo, falei, ai. Aí, mas como é que é a imitação do Silvio? Ninguém imitava muito o Silvio, né?
Era bom mesmo.
Então, tinha aquelas saídas aí. Aí eu ficava vendo o Viviane gravar chamadas. Era uma outra pegada, né? Era muito importante isso. São Paulo era uma grande escola, né? A todo momento tinha informações, né? Depois que chega o momento de eu sair da Rádio Excelsior, foi muito dolorido. Eu fui pra Manchete FM e o Antônio Santos falou, Manchete, isso é nome de rádio? Quais são as principais manchetes? Manchete, isso não combina, Léo. Por que você vai sair? Qual o salário? Agora que é bacana. 1.200 cruzeiros. E aqui quando você ganha, eu falei 1.100. Falou, entendi. É uma mudança meramente artística, então. Sacou o lance, bicho? Era muito.
Aí, foi onde a gente começou a trabalhar junto pela primeira vez. Na Manchete FM.
A Manchete era muito
legal. Era muito legal. Tinha o Fernando Leonel, que comandava tudo. O
Fernando Leonel, eu lembrei. Eu vinha vindo pra cá, lembrar uma passagem com ele. Ele era de Itapetininga, um cara com uma puta voz. Ele fazia oferecimentos na Globo, né? Mas ele era muito duro, muito... Sérgio, cuidado com as mulheres no prédio. Elas são armadilhas. Aí tinha, depois da técnica, uma janela que você via a casa onde o Chico Buarque morou e você via o Pacaembu. Aí ele tava lá, tava eu e o Dedé ali à noite. O horário do Dedé à noite. Eu tava lá, não sei, acho que eu terminava às 6 o horário. Ele falou... Dedé, Sérgio, olhem lá embaixo. Eu sinto que tenho que fazer algo por São Paulo. Eu sinto que tenho que fazer algo por essa gente.
Era demais.
Se eu pensar,
ele veio com o padrão Manchete dele. Ele criou um padrão Manchete, lembra?
Deixa a boca para falar Manchete.
E aí você não sabe o que, os locutores sacana pegaram e fizeram um consolo desse tamanho. E aí a gente tirava e o cara chegava lá. Isso é que é o padrão Manchete.
Esse é o padrão Manchete que você está precisando.
Bom, nessa época a gente passou por várias rádios e tal. Teve o lance da Metropolitana.
Era muita
coisa boa.
Era muito fácil arrumar emprego de rádio. Aí eu fui embora de São Paulo, fui para Brasília. Viviane foi me acompanhar até o aeroporto. Ele nunca tinha pegado um avião até 81.
Aí depois eu fui para ver o meu primeiro amigo que ia entrar num avião, né? Porque meu sonho era entrar num avião. Falei, bom, já que não sou eu, vou levar o cara no aeroporto.
Depois ele pegou inúmeros aviões.
Sim, né?
Eu tenho histórias com o Viviane, o filho
ele
dele.
Ele ficou em Brasília um tempão, depois foi dirigir a Manchete de Salvador. Né? E finalmente depois voltou para São Paulo e aí veio o boom, a explosão com a Globo FM, né?
Ainda não demorou, quando eu cheguei em São Paulo desempregado, então você me apresentou na Metropolitana. Sim. Que era na rua essa de Queiroz, uma rádio que você gravava, você vai embora? Vai, pega o ônibus, vai pela Paulista e leva lá no prédio da rádio, você levava no outro prédio a fita, você mesmo gravava e era o office boy, tipo. Passamos por isso também, tem muita coisa. Depois eu vou pra Record FM num lance que você tava perto.
Também, eu tava perto. Porque eu tava no AM na época.
A gente tava no Chico Burger, na Avenida Sumaré, tava o Ferreira Neto. Não esquece
isso.
E você falou, pô, Ferreira Neto, o APDL, a Associação Paulista dos Por Dentro do Lance.
Exatamente.
Aí ele chegou, cara. Eu falei, eu tava com medo. Ele chegou, Ferreira Neto, boa noite. Fui daquela puta agora. Antônio Viviane e Sérgio Boca, locutores, respectivamente, da... Não sei se era a mesma rádio.
Acho que eu estava na Record AM e você indo para Record FM.
Exatamente. Eu não tinha ido ainda.
Não tinha
tava
ido,
na Metropolitana.
É.
Aí ele anotou num guardanapo e tal, encontrei Antônio Viviani da Record AM, Sérgio Boca, locutor da Metropolitana e tal, colocou lá. Aí Viviane viu essa nota e embaixo no rodapé, Record FM fazendo teste, porque ela tinha um locutor, o padrão Carrossel, tudo gravado.
Isso.
Edson Madieiro, o Neville Jorge, maravilhoso.
Wilson Reganelli.
O Neville estava lá também.
Também, Neville.
E o Neville, eu também cansava de tietar, ele ligava lá e falava, tem os dois melhores locutores de São... três locutores, eu falei pra ele, Ferreira Martins, Dirceu Rabelo e você. Eu falava pra ele, ele falou, você tem para com isso. O Neville era muito legal a voz dele, ele era muito cavalheiro, né? Aí o Viviane foi mostrar essa nota do Ferreira Neto e falou, olha, tem teste lá. Aí ele pegou a motinho, cara, o Viviane era um cara muito voluntarioso, né? Eu era um cara muito, vou jogar toalha. Ele falou, não, você vai lá. Aí, bateu na porta do hotel, tem cada lance, né? Ele puxava, ele falou, ah, tá bom, eu vou e tal. Fui lá com o Viviane. Chegamos lá, tava Soraya Leite, filha do Edson Leite. Aí falei quem eu era, ela me conhecia por Serginho Boca. Falei que eu trabalhei em Salvador, na Bahia. Bom, resultado, fiz o teste. Eu tinha uma namorada na época, ela tinha largado de mim. Eu tava com os cotovelos, como diz o Ferreira, cotovelos à flor da pele. Aí eu li uma poesia, eu nunca tinha feito isso no rádio. E o Paulito tava de pé. A hora que eu acabei de falar, eu estava à noite e tal, a proposta do programa era essa, chamava São Paulo à noite. O Carlito falou, Serginho, vem cá.
Paulito,
quanto você quer ganhar? Eu nunca tinha ouvido isso, quanto você quer ganhar? Porque FM até então era 4 mil cruzeiros, 12 mil, a Manchete pagava 16 mil cruzeiros. É. Era uma grana tão boa que a gente comia no Jotas, morava no hotel.
Morávamos juntos no hotel, eu e o Boca. Juntos, que eu digo, é ele no quarto dele, eu no meu.
Ele tinha
no
quarto,
hotel, a gente morava.
Ele usava uma Bíblia, ele falou que ele foi seminarista, outro que mentia também, né? Vem cá, vou ler uma palavra de Deus. Porque Deus... Deus não quer. Eu ficava falando, o que é isso esse cara agora? Ele tinha um óculos. Cara.
Eu sempre fui o esotérico da turma.
Tem outras, tem mil passagens aí, né? E aí eu fui aprovado, comecei no São Paulo à noite. O Viviane vira e mexe, aparecia lá, final do horário, meia-noite, a gente saía. Mas aí o Viviane foi pegando asas, foi crescendo muito, né? Foi pra televisão, foi pro SBT. E eu fiquei naquele negócio romântico, né? Pá, sofrimento, falando, dando indireta pra mulher, tudo. E aquilo parece que ecoava. Depois daquilo eu fiz a Antena 1, primeiro o programa erótico que teve... Rádio Revista Playboy, o que é melhor na hora do amor, antes, durante ou depois. E o redator da Playboy redigia isso, era meia-noite o programa, o orgasmo é classificado, veja na Revista Playboy do dia tal, era um programa legal da Antena 1, acho que ficou 3 ou 4 meses no ar. A Antena 1 tinha uma capacidade de lançar programa, tirar pessoas, mandar embora, ficavam numa garagem, peraí, vou falar, tocava descarga. Era desse jeito a Antena 1. E aí, da Antena 1 eu fui pra Transamérica fazer o Soft Music. Mas não porque eu era locutor romântico, não sei. Porque eu fui lá começar com um cara chamado Biasi. Foi eu e o Carlinhos. É outra coisa inédita que nunca tinha acontecido comigo. Cheguei lá, bati um papo com o cara, falou: fala alguma coisa. Comecei a falar e falou: tem uma coisa, hein? Eu gostei, mas você não vai embora. Você começa agora mesmo, daqui a pouquinho, às 10 da noite. Eu fui lá e já fiquei lá. O Carlinhos ficou na garagem me esperando, dormindo. A gente não tinha jantado, nada. Eu fiz o programa lá. Como que é o programa? Abre de 3 em 3 e tal. Eu sei que porque estava sozinho ali, tocava James Taylor, não sei o que e tal. Alguém ouviu na Globo e falou, pô, o Boca tá arrebentando na Transamérica, o Batalha. Você viu só? Pô, arrebentando. Eu não sei, eu tava ali meio padrão, né? Meio com medo e tal, e falando bem suave, né? Acho que eu peguei esse esquema, falar suave e tal. Na verdade, ninguém estava usando isso em São Paulo. Tinha o Hamilton Ricardo,
sim,
que falava de um jeito, tinha o Vini França e tal. Eu não me orientei por nenhum dos dois, era uma coisa minha mesmo. Você já sentiu aquela dor do amor, aquela... falava umas coisas curtinhas. A Globo tinha o Good Time já tinha o locutor, fazia 2 anos. Alguém falou pro Bentivy, o Bentivy era meu amigo, mas não tinha notícias. Me ouviram e me chamaram. Porra, você vai começar na Globo FM, vamos lá, conversamos. Antes disso, de começar na Globo FM, eu fui pra Poço de Caldas, lá na casa do Viviane, lembra disso?
Eu não lembro de nada,
ele lembra de tudo.
Eu lembro, sabe por quê? Porque eu não tinha certeza que eu ia entrar na Globo FM. Eu fiz lá um acerto e tal, e fui viajar com o Viviane, ele começou a falar lá pro... onde ele estava e falava para uns que o Boca deve começar na Globo FM, provavelmente assinou com a Globo FM e ficava aqueles caras da depósito de caldo, Boca, porra, Globo FM e tal. Foi ser, eu voltei dito e feito. Iniciei na Globo FM e aí o programa ficou um ano, eu tirei férias, não acontecia nada. Quando eu voltei de férias, o BTV me falou, tem um cara querendo falar com você, o cara... É, eu acho que o cara vai falar alguma coisa ruim aí, acho que o cara vai querer... Você deve ter dito alguma coisa errada. Ele falou, louco, não é possível. O que aconteceu? Eu falei, você mandado embora. Eu sempre pensava, você mandado embora. Naquela época a gente era mandado embora, assim, como hoje, mas era por outros motivos, né? Aí o cara veio, o BTV me abraçou, Sérgio, é o diretor de marketing da Ford, cara. O cara me deu um cumprimento como celebridade, quero fazer um programa que junte esse programa seu da noite. Eu não consigo entrar na minha casa antes de te ouvir. Eu estaciono dentro de casa, tô na garagem e fico te ouvindo. Você tem a capacidade de falar com gente. Eu preciso disso. Quero unir a máquina a gente. Vamos fazer um piloto. E eu nunca tive produtor. Eu levava uma caixa cheia de folhas, com começos de palavra, e eu anotava tudo, em ônibus. Não tinha internet, mas era a pasta do amor, cheia de palavras. Ele me deu o briefing ali, Ford Escort XR3. Eu comecei com uma história de amor. Eu estava numa estrada, eu estava me sentindo sozinho, e de repente eu percebi que eu não estava tão solitário, tão triste. Eu estava num Ford Escort XR3. Lá eu tinha teto solar, eu tinha isso, blá, blá, blá. Ford XR3. Aí que eu matei sem querer. X do mistério, R da razão e 3, o número de palavras que eu preciso para dizer eu te amo. Ford XR3, um carro chamado Desejo. O cara falou, fantástico, é isso aí.
Mas olha que coisa, que legal, né? Foi só no rádio para ter essas criações. Olha,
eu fico arrepiado, é uma conjunção, fechamos ali, a Globo ficou super entusiasmada com a parceria e passou a virar Good Times by Ford. Consequentemente, eu ia receber um cachê na Avenida dos Bandeirantes, o cara gostou muito de mim, levei até a mulher que eu ia casar e tal, ele falou, vocês se conhecem faz tempo, ele se preocupava com a minha vida.
É.
E, Sérgio, não acredito que você não dirige, mas você vai dirigir, sim. Olha, quem dirige? Seu cunhado? Todo final de semana você vem pegar um carro pra você sentir poder falar no ar. Cara, era um sonho isso. Eu comecei a ganhar bem na Rádio Globo, eu comecei a ganhar pra ler testemunhal, não tinha em FM uma deferência dessa. O grande boom era estar no AM, não é verdade? Ler testemunhal, o Eli Corrêa ficava rico, não tinha em FM. E outra coisa, 10 horas da noite, o último horário da rádio. E nesse momento, assim, era uma inflamação, baile que não parava mais. Eu me lembro que eu fui fazer o primeiro desses bailes, era o Carlinhos, em Santo André, no Clube 1º de Maio. Aí o Carlinhos falou, gente, o Carinha tá aqui, o Carinha da noite, Carinha. E ficou, tinha dois andares, lá em cima o pessoal ficava com a cabecinha, tudo assim. Eu pensei, nossa, rapaz, será que eu vou aguentar isso? Todo mundo olhando. Foi uma época do Paulo Ricardo, RPM, eu coloquei aquela capa igual ele, tava com o cabelo parecido, bem grande também. Aí começou a tocar aquela música do Barry White. Tararara, tan, tan, tan. E o Carlinhos sempre foi amigo também. Né? O Carinha tá estourando, arrebentando. Ele tá na pole position da audiência. Aí eu falei, coloca a música Amor Sem Fim já, que eu sabia. My love. Eu fui entrando assim, aquele gelo. Eu falei, meu amor, só existe você em minha vida. A única coisa que importa. Aí punha a mão no coração, meu primeiro amor. E aquilo, pessoal batia palma.
Bacana, né? Foram muitos bailes, muita
coisa. Eu fui comprando muito apartamento com baile e tal, né?
Isso aí.
Então, é muita história, né?
Muita história.
Mas tem um assunto interessante, umas palavras que você...
Mas isso é ligado à Ford também. Aliás, só pra gente...
As palavras mágicas?
Só pra gente partir pra esse assunto, né? Porque como é ligado a Ford, porque eu fui pegar uma Explorer numa concessionária Ford e Sérgio Boca e Beto Ora foram comigo. E aí eu entrei naquele carro, né? Puxa, uma Explorer, né? Isso era 1997. E aí o Beto Ora senta-se do meu lado direito como passageiro e o Boca atrás.
Eu fiquei atrás, meio deitado ali.
E aí ele foi contando uma história de um que ele andava pela cidade com um taxista e tudo mais. Conta pra gente.
Não, era o Valdir? Não, eu sempre tive um motorista particular. Eu conheci ele na rua, eu terminava o horário da Globo e eu caía a pé e subia a Angélica a pé. Ele começou a me esperar lá, o cara era fã, ele falava, pô, esse cara andando a pé aí de noite. Ele parava, ô, você vai aonde, Sérgio? Tô aqui e tal. Eu vou no Metrópolis, eu gostava de ir no Metrópolis de noite. Aí eu tinha esse motorista aí, eu chamei ele pra ser meu padrinho de casamento, etc. Mas ele, um certo baile, me levou num lugar e tinha um cara de peruca lá, chamado Sérgio. E o cara só falava impostado, 24 horas, talento você, hein, talento. Então, através do Valdir, eu conheci esse cara. E o cara um dia foi no meu apartamento aqui, o cara era muito fã, muita gente boa foi no meu apartamento. Ele falou pra minha ex-mulher, pô, como é que faz pra ter uma voz dessa daí? Eu falei, é fácil, você tem que ler as placas. Você não mora Zona Leste, vai ler nas placas até o final da Zona Leste.
Radial. Leste.
Radial Leste. Passou um tempo, ele retornou e falou, olha, eu li todas as placas, eu fui até o final, cheguei em casa, eu fiquei rouco, o que que eu faço? Aí, não sei porquê, eu falei, agora só resta, Sérgio, o nome dele é Sérgio, três palavras mágicas, anote, cavalo, pedra e Andrade. Cavalo, pedra e Andrade? Por quê? Porque cavalo, cara, ele te dá aquela robustez, aquela acústica. Pedra pra você limpar. Pedra. Agora, a acústica final que morre, Andrade.
Cara, ele contando essa história dentro do nosso... Quase eu bati o carro.
Bati o Beto Rio. Ah!
Mas eu parei o carro, a gente tava vindo lá, acho que tava perto ali do Jockey Club, eu parei o carro, falei, não
vou parar de rir. Não, mas é mesmo. Porque é o seguinte, eu, nessa época eu tava na Rádio Líder e apareceu o cantor Luiz Caldas lá, descalço, aquele jeito, magrinho, testando o microfone, eu falei, não, fala aqui, fui lá, arrumei pra ele, poxa, que vozeirão, hein, cara? Você tá um verdadeiro cavalo. Ele falou, cavalo? Cavalo, cavalo. Falei, fala de novo, cavalo. Aí eu falei, pô, cavalo. Aí ele saiu, eu continuei repetindo cavalo, e aí eu anotei essa palavra em acústica.
Aí veio com esse pedra.
E tinha um locutor da Líder, o Laerte Vieira, que hoje tá na CBN, falou, Sérgio, você tem razão com relação às palavras. Você sabe que eu trabalhei no supermercado Cândia? Eu não vi a hora de anunciar o nome do gerente. Atenção, senhor Andrade. Dentro disso. Então, ele falou, você tem razão. Eu falei, eu não falo pra você, pepino, por exemplo, não dá. Pepino, Andrade.
Pepino, não dá.
Ele falou, você tem. Aí eu já tinha aquilo montado, né? Cavalo. E o pedra era pra limpar, né? Aí eu falei isso pro cara. O cara anotou como manual de instruções. Cavalo, pedra e Andrade. Aí o Viviane, nossa,
aí contamos pro Ferreira Martins e o Ferreira se lembrou da época da Rádio Piratininga.
Que tinha
o Omar Salles que andava pelos corredores da rádio, pelos cantinhos da rádio. E
banheiros.
Banheiro com azulejo e que ficava falando na Fossa Negra. Na Fossa Negra. E aí pegou tudo.
Em vez de três, ficou quatro palavras.
Ficaram quatro, que é a Fossa Negra, vem pra finalizar tudo mesmo.
E muitas vezes...
Sensacional.
E o cara tem...
Tá. Então, tem uma coisa lá do interior, nós contamos aqui fora, o Ferreira estava aqui. Aí ele pôde falar que é uma coisa regional. Tinha um locutor esportivo lá na minha cidade, chamado Homero Rabelo, e ele transmitia, tinha locutores esportivos, tanto é que eles vinham pra cá, mandavam ver, né? Um dia ele arrumou um patrocínio, foi lá no Maracanã, e do lado dele estava o Pedro Luiz, Mário Moraes, e ele lá, bola, supermercado, batatinha por apenas, atenção, feijão, e outro cara, Firestone, Pirelli, tubaína. Quando ele viu os caras, falou, de repente fiquei tão nervoso, faltou abacate, cara.
Abacate.
Aí eu falei, pô, esse cara tem abacate. Aí o Ferreira tá ouvindo. Você viu o que o Ferreira disse? Abacate é uma coisa muito usada, é quando falta o ar. Quando falta o ar. Então, ele tava...
Mas a gente começou a usar pra quem tem voz grave também, ao mesmo tempo.
Tipo, o Carvalho tem um abacate.
Tem um abacate. E aí veio o toco de voz.
O toco de voz saiu com... tudo tem uma história. Toco de Voz saiu com o Zé Maria, nessa época minha de Bandeirantes, cara. É. Ele usava um lenço aqui, ele tinha um dente, o tio Nassim chamava de O Conde de Serra Negra. Porque ele parecia o Conde Drácula naquela época de madrugada. Aí o Zé falou assim: você pensando o que, Sérgio? O Cid Moreira e o Marçal, se eles quiserem, eles baixarem mesmo o grave, é que eles não querem sentar o pau mesmo. Falou do outro lá, do Bozano, que é nosso grande.
Oliveira,
o Cid e o Marçal, se eles quiserem baixar o grave, o toco de voz do Cid, pelo amor, o toco de voz que ele tem, aí eu fiquei com esse negócio, eu falei, poxa, rapaz, o cara tem um toco de voz, né? O Oliveira também tem outra passagem linda com ele, viu? Eu pegava aqueles discos de acetato, o Oliveira foi um dos primeiros caras a fazer programa, como não era via satélite, em rede. Eu peguei o endereço na Vieira de Moraes e vim lá, cheguei lá, tava um velhão lá de olho azul sentado com uísque, era final de programa, eu trouxe minha fitinha, sou da Rádio Difusora de Assis, falou, Chiquinho, vamos ouvir o garoto. Aí ficou ouvindo o programa inteirinho, esse é o intervalo e tal. Aí, a hora que acabou, ele falou, eu vou te fazer um elogio, então é uma crítica, pelo amor de Deus. Chiquinho, se tiver um concurso para quem imita o Antônio Celso, você está em primeiro lugar, parabéns. Olha que não é fácil.
Muito bom.
E aí eu ouvi o Oliveira Neto e eu percebi, rapaz, que ele também tinha uma voz fantástica. Quando surgiu o Bozano, você mesmo disse que imitava ele no Sim. banheiro. Ovo para cabelos normais, né?
Ovo esse, para cabelos normais.
Esse ovo, ovo.
Lá no ali, né?
E o limão?
Limão.
Para
cabelos oleosos.
É, era muito era legal.
Demais. Bom, são muitas histórias, Boca. Um dia a gente faz um outro especial com você aqui no Voz Off, porque a gente tem certo limite de tempo.
É.
E agradecemos muito sua presença. Eu quero, nesse momento, se o Chuchu tiver o comercial que você gravou, era justamente uma tradução de música
do Stevie Wonder.
Do Stevie Wonder, que o Sérgio tinha que fazer a tradução toda errada e tudo mais.
Até contrariando, porque eu fazia a tradução bacana na rádio, ia fazer um esculacho.
Era um esculacho.
Mas só ganhou um prêmio que ele
ganhou. Ganhou um prêmio,
né? Foi o PC, né?
Foi o PC Bernardes
que gravou, que elaborou e tal.
É, exato.
Viviane que me indicou, olha, eu lembro que foi legal, ganhei um cachê bacana e tal.
Foi muito legal.
Aliás, o Viviane me indicou para várias coisas, viu? Muito obrigado aí, muito carinho demais.
Vamos ouvir então o comercial.
Ele disse, minha mulher preta,
I love you too much.
Eu amo você, meu tomate,
but now it's too late.
Mas agora parece que tu late,
my pretty woman,
minha mulher preta,
oh, oh, oh.
Ele disse, oh, oh,
don't leave me alone.
Não me deixe na lona. Nossa suíte de amor. Está faltando information?
I love you too much.
É melhor você começar a ler o Estadão.
Bem, então só nos resta agradecer mesmo sua presença aqui, não é, Nicola? Puxa
isso
vida!
Mesmo, isso mesmo, né? O Boca sempre tem umas histórias sensacionais, o pessoal de rádio, de publicidade, adora esse tipo de história, eu acho que vai ser um sucesso.
O nosso Voz Off desse episódio.
Eu acho que o rádio é apaixonante, né? Acima de tudo, o rádio teve um posicionamento na minha vida de ser o líder absoluto de todas as questões, de todos os meus movimentos, protagonista total. A gente até se sacrificava, trabalhava sábado, domingo, feriados, tive que me distanciar das coisas preciosas que eu gostava, que era a minha cidade, meu pai, minha mãe, e aprendi a gostar muito de São Paulo. Fui apresentado para muitas pessoas, tinha muito medo, timidez, o rádio dá um desembaraço. Uma vez eu vi o Ferreira Martins falando, eu fiz rádio até quando aguentei, né? Porque ele acordava cedo, ele tem uma rotina de gravações, ele falou, rádio é, acima de tudo, disciplina. E é mesmo, né? Não sei se atualmente é, mas você tinha um compromisso, o seu programa, as outras profissões, você entra atrasado. Você abre o programa programa às 10, se você chega às 10h30, tá na cara, o ouvinte percebe, pô, o cara chega atrasado, né? É. Então fazer rádio é ter aquilo no sangue, na veia mesmo. E com o tempo, você vai sentindo que aquilo flui normalmente, faz parte da sua vida.
Bom, obrigado mais uma vez. E você, ouvinte do Voz Off, tenho certeza que se apaixonou por esse programa. E sempre que a gente pode, a gente vai trazendo aqui, né, as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade que ficam registradas no nosso podcast. Certo, Nicola?
É isso aí, é isso aí. O Boca é um grande personagem do rádio e um grande fã de rádio, né, também. Que isso que é muito legal.
Além, né, de profissional, você tem que ser fã mesmo, né?
É. Exato. Obrigado mais uma vez.
Obrigado a vocês. Um abraço.
Até o nosso próximo programa, pessoal.
E antes de fechar de vez o podcast Voz Off com o Sérgio Boca, aí vai uma tradução já tradicional do Sérgio. Endless Love com Diana Ross, Lionel Richie e Sérgio Boca.
Diana Ross, Lionel Richie, Amor Sem Fim. My love. Meu amor. There's only you. Só existe você em minha vida. A única coisa que é certa. Meu primeiro amor. Você é cada partícula do ar que eu respiro. Você é cada passo que eu dou. E eu quero dividir todo o meu amor com você. Ninguém mais entre nós dois. E seus olhos, eles podem me dizer o quanto eu quero você. Ah, é verdade. E isso você vai ser para sempre. O meu amor sem começo e sem fim. Dois corações. Dois corações que batem como um só. Nossas vidas apenas começaram. Para sempre. Eu a manterei perto de meus braços. Eu não posso resistir ao seu charme. Meu amor, oh amor, eu serei um louco por você. Tenho certeza. E você sabe que nada, nada mais me importaria. Porque você, você é o meu mundo. Você é tudo pra mim. Eu sei. Eu sei que encontrarei em você o meu amor sem fim. Serei um louco por você, tenho certeza. E você sabe que eu não vou me importar com nada. Sim, nada me interessa além de você, porque ninguém pode recusar este amor que eu tenho aqui dentro. Eu darei todo a você,
Meu amor. Meu amor sem fim.
E a hilária história das três palavras mágicas que denotam e treinam a voz grave deu a ideia para a gente gravar com as grandes vozes da publicidade Cavalo, Pedra e Andrade. Vamos começar com o Ferreira Martins.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Jorge Elal.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Walker Blas.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Carlos Henrique Correia Cacá.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Odemar Costa.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Edson Maziero.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Dedé Gomes.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Guilherme Maciel.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Edinho Moreno.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Ronan Junqueira.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Irineu Toledo.
Cavalo, Pedra, Andrade.
César Mateus.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Wellington de Oliveira.
Cavalo, Pedra, Andrade.
E pra fechar, três vozes. Beto Ora, que tem até um personagem romântico chamado Professor Sérgio. O Antônio Viviani. E o original, Sérgio Boca.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Cavalo, Pedra, Andrade.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2019.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.